A gente vai falar sobre hipnose porque é uma outra perspectiva de olhar a questão da hipnose, novos usos, os benefícios que trazem nas terapias de uma forma geral. E a gente conhece muito, já ouviu falar muito, ficou no senso comum a hipnose como um espetáculo, né? Espetáculos que se utilizava a hipnose ou a capacidade da pessoa que fazia a técnica, né? Que ministrava a técnica de hipnose, que era a grande sensação, era a grande personagem do momento. E tudo isso está mudando muito porque hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, profissionais na área de saúde que exigem no tratamento de seus pacientes, das pessoas que são atendidas por motivo de doença, de complicações, até em cirurgias grandes, muitas vezes elas têm que tomar remédios antes para se preparar para uma cirurgia, elas têm que fazer todo um tratamento anterior. E com essas técnicas que são não invasivas, né, que utilizam outras formas, outras ferramentas, as pessoas podem tirar bastante proveito, né? Elas reduzem a quantidade de remédios, reduzem também o tempo pós-operatório, e é sobre isso que a gente vai falar e também os demais usos que a hipnose oferece para as pessoas na atualidade. É por isso que nós convidamos dois especialistas na área, o Paulo César Schmitz Lima e a Juliana Tonezer, ambos são hipnoterapeutas, né, com formações também específicas, e já quero dar um bom dia a cada um deles. Paulo, seja bem-vindo, tudo bem?
Muito obrigado, Beverly, bom dia a todos.
Prazer em te conhecer.
Prazer foi meu.
Juliana, também muito prazer em te conhecer, seja muito bem-vinda.
O prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade.
Bom, vamos explicar então como a hipnose deixa de ser aquele espetáculo do senso comum e se transforma numa ferramenta terapêutica, por exemplo.
Uhum. A hipnose é um estado de expansão de consciência, onde nós conseguimos acessar todas as memórias, né, da pessoa que necessita. As memórias que eu digo da mente subconsciente, onde estão os traumas, as fobias, as memórias de curto e longo prazo, os sentimentos da pessoa também. Ela é usada como uma ferramenta auxiliar hoje nos tratamentos psicológicos, né? É um tratamento mais direto, nós vamos direto ao ponto, ao trauma do cliente, onde tem o sofrimento. Por exemplo, um cliente que tem uma fobia, né? Onde um cliente que sofre de depressão também, a gente vai direto no ponto onde começou essa depressão, a síndrome do pânico, principalmente a muitas pessoas que têm os sintomas psicossomáticos à flor da pele, né? Tremedeira, dor de cabeça, taquicardia. Então, a pessoa, em alguns momentos, pensa que está tendo um AVC, né? Um ataque cardíaco, e são só sintomas psicossomáticos. Está tudo relacionado a um trauma na sua mente subconsciente. E nós vamos diretamente no ponto.
Sim, pode ser um, pode ser vários traumas também,
sim,
né?
Sim, vários. As pessoas
pode
têm vários traumas.
Né?
Desde o começo, desde o seu nascimento, nós vamos crescendo, né? E vamos adquirindo crenças, fobias, né? Então, nós vamos diretamente naquele ponto, né, onde começou. Nós regredimos com a pessoa até aquele ponto para ser ressignificado.
Entendi.
Porque a nossa mente subconsciente, ela é atemporal. Nós podemos voltar naquele momento do trauma, né, no exato momento, fazer a ressignificação, a pessoa vai viver todo aquele momento novamente.
É mais ou menos dizer que o mundo subconsciente, que a gente sabe, que todo mundo, nós sabemos enquanto sociedade, que se conhece pouco sobre o inconsciente, uhum, né? A gente sabe mais sobre o consciente. Então, o inconsciente são ainda um universo à parte, mas daria pra gente dizer que no mundo inconsciente o tempo não existe?
Não, ela é atemporal, ela pode fazer, como eu falei, pode fazer você voltar no momento do trauma. Por exemplo, vamos experimentar um pouquinho agora. Lembra de um momento bom, feliz que você passou há uns 10 anos atrás, um momento muito feliz, né, muito gratificante. Você não sentiu essas emoções agora dentro do teu peito, como se você estivesse naquele momento?
Uhum.
Assim como funciona o tratamento do trauma. Nós voltamos lá, naquele momento em que aconteceu. Fizemos a ressignificação, o paciente, né, o cliente faz a ressignificação.
Entendi.
Naquele momento.
Juliana, o Paulo me passou um briefingzinho também das tuas especialidades, né, tuas formações, e eu percebi que tu és da área da educação, fez uma formação também com a questão do autismo, e eu me interessei por esse assunto, por isso que eu estou trazendo aqui, e hoje você atua, né, como hipnoterapeuta.
Sim.
E fiquei pensando também nas linguagens, né, nas capacidades do consciente de se comunicar, que aí é uma outra coisa também. Tem muitas pessoas que, sim, não conseguem resoluções para os seus conflitos, seus tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, porque elas não conseguem, nem elas, saber como decodificar aquilo, como comunicar-se com aquilo que aconteceu. Ah, foi isso. O que, que é uma emoção boa, o que, que é uma emoção ruim? As pessoas, às vezes, elas misturam tudo, né? Nesse universo do autismo, que a gente também conhece pouquíssimo, quase nada, né? Sim. E que tem uma questão de linguagens, de toque, de comunicação com o universo. Também a hipnose pode ser interessante, pode ser uma ferramenta para trazer à tona essas questões que nem a pessoa consegue?
Pode. Então, a gente trabalha lá com hipnokids, né? Podemos atender crianças de 4 anos até 16, enfim, ou depois quando vai ficando mais adulto. Eu entrei na área da hipnoterapia e fui me especializar e li muito sobre autismo, porque a gente tem um filho hoje, ele tem 10 anos, ele tem espectro autista, né, o Asperger. E funciona assim, Beverly, porque a gente trata o Igor com a hipnoterapia. Então, tivemos um episódio na nossa casa, uma noite, ele começou a ficar ruim, se sentir mal, começou a acelerar o coração, ele tinha medo de morrer, todos os sintomas de síndrome do pânico, porque havia desencadeado de um momento, há uns 2 meses atrás, né? Chegou naquele momento, disparou um gatilho, e no momento a gente se desesperou, enfim, e depois eu disse, eu preciso usar essas técnicas, né? E aí eu fiz nele a técnica da... Ela é uma hipnose, ela é mais sutil para a criança, né? Um pouco diferenciada do adulto. E foi como a gente usa o termo, né? Tirar com a mão. No outro dia ele estava completamente bem, ele não teve mais episódio algum. Então, claro que pode ajudar, sim. Nós, como hipnoterapeutas, não tratamos a doença. O paciente, o cliente, ele vem com o diagnóstico pronto. Então, a gente vai, através das linguagens, né, das nossas técnicas, encontrar onde está a raiz do problema, da fobia, do medo, do trauma. E aí a gente descobre o sentimento e é tratado. Então, pode ser tratado, sim, alguns sintomas de crianças com autismo, sim. Por exemplo, o Igor, o nosso filho, ele tem o grau leve, né? Então, é muito fácil você conseguir interagir, ter uma comunicação com eles, né? Então, para sanar a tua pergunta, tem como trabalhar assim, assim como tem como trabalhar qualquer outro tipo de doença psicossomática que as nossas crianças e adolescentes têm hoje,
que
sim.
Que só cresce, né? Cresce. O mundo não está fácil para ninguém, nem para as crianças, né?
Verdade.
Paulo, Juliana, sobre essa questão, por exemplo, de receber os encaminhamentos. Então, por exemplo, vocês recebem o encaminhamento do médico que vai fazer cirurgia, do, sei lá, do psicólogo que está tratando algum tema e tem uma questão específica, é isso?
Sim. Só para deixar bem claro, a hipnose hoje é uma ferramenta auxiliar desses profissionais. Uhum. Então, por exemplo, o médico, houve um caso, né, que foi mandado para nós de um paciente de um médico cardiologista. Ele ia fazer uma cirurgia, mas ele não estava tranquilo, ele não conseguia se concentrar na cirurgia.
O paciente
estava muito alterado. Uhum. E nós fizemos um relaxamento nele, né, um relaxamento induzido, onde ele se tranquilizou naquela semana. Ele foi para a cirurgia, passou muito bem. Isso ajuda até mesmo o anestesista. Não precisa dar uma carga tão grande de anestesia para tranquilizar o paciente dele naquele momento.
Até
né?
Porque se o médico possivelmente utilizasse calmantes, né, químicos, teria algum efeito colateral.
Alguma reação.
Na cirurgia, né?
Psiquiatras também, né? Alguns psiquiatras já estão trabalhando com essa ferramenta também, indicando o hipnoterapeuta até para diminuir a carga de remédio do seu paciente. Né? Porque a gente vai tratando alguns traumas, né? Ele é diagnosticado pelo psiquiatra, chega até nós, né? Nós usamos as ferramentas que temos para auxiliar esse psiquiatra, né? Tratando alguns traumas, algumas fobias, e o paciente dele vai se ressignificando, vai melhorando e ele vai diminuindo a carga de remédio. Né?
A dose
de remédio.
Muito interessante. Quais são, eu não sei há quanto tempo vocês já trabalham, né, como hipnoterapeutas em Caxias do Sul, mas dentro dessa faixa de tempo, né, que vocês estão trabalhando, quais são os perfis de pessoas que chegam para vocês, por exemplo, tentando buscar, através da hipnose, solução para suas questões? É mais trauma de infância, medo, fobia, ansiedade? O que chega, assim, só para a gente ter uma noção?
Então, a gente já atua no ramo da hipnoterapia mais de um ano, né? A gente estudou muito, foi se especializar para que nosso cliente, quando chegasse até nós, tivesse realmente bons profissionais. Nós recebemos, Beverly, todos os tipos de clientes que estão, eu gosto de usar o termo assim, com dores na alma, né? É depressão profunda, síndrome do pânico, é um índice muito alto que a gente recebe ali, né? É, vícios, a gente trata vícios também. Traumas, ansiedade, tudo que, essas doenças do momento que estão cada dia mais afloradas, é o nosso público-alvo, né?
Compulsões também.
É, compulsões. E a pergunta que vem na sequência é, bom, eu imaginei que era isso, né? Uhum. Mas pensando que é um perfil de pessoas que são doenças contemporâneas, né? Coisas da atualidade. Sim. Há um fio condutor, por exemplo, um motivo em comum para algumas dessas situações, por exemplo? Ah, foi, sei lá, não sei quais são os motivos normalmente que levam uma pessoa a gerar um trauma, um acidente, um assalto, uma coisa mais emergente, um abandono, uma perda, sei lá, coisas que possam ser em comum, já que o chegar até lá é parecido, sim, a pergunta inversa deve ser a mesma, uhum, né? A lógica deve ser a mesma, que as causas tenham sido parecidas também, o que provocou, sim, essas situações, uhum, todas.
É, o que acontece geralmente é da infância até a adolescência que acontecem esses traumas.
É o período que as pessoas deveriam cuidar mais,
é um período
então
bem crítico.
Que você, faixa etária?
Tem, ali entre os 7, 8 anos até os 18. Né, 18, 20 anos, ali acontece muita coisa.
É ali que acontece as
coisas. Ali são criados os traumas. Né, que, você sofre o trauma, cria um pequeno gatilho. E esse gatilho é acionado lá depois dos seus 20 anos, ou até mesmo próximo, né? Não tem porquê. Mas geralmente a pessoa ocorre, sofre esse trauma, fica com esse trauma ali. Naquela, uhum, parte da infância, adolescência, né? E vai acionar esse gatilho depois, quando a pessoa começa a ter responsabilidades. Começa a tocar a sua vida sozinha, começa a enfrentar os problemas do cotidiano, né? Aí é disparado o gatilho, a pessoa nem sabe de onde vem, o que está acontecendo. Fica totalmente perdida.
E a hipnoterapia é muito interessante porque ela tem os métodos de chegar àquele momento onde começou, né? E algo bem importante acrescentar aqui com que o Paulo falou, que também pode acontecer esses traumas na vida
gestação.
É, na gestação, uhum, né? Na intrauterina. Então, nós também fizemos a regressão, onde o cliente ele vai voltar lá a reviver desde o momento da fecundação. E aí, porque o bebezinho dentro da barriga, ele não tem para onde correr. Qualquer coisa que aconteça com a mãe de ruim, ele absorve. E ele nasce com aquela dor, com aquela tristeza, com aquela depressão. E a terapia, ela chega na gestação, ressignifica também, faz o desligamento do que é sentimento da mãezinha e do feto.
Claro.
Então, é muito lindo também o nosso trabalho, né?
Vai até a zona fetal,
isso,
então.
Isso.
Uhum.
Isso.
Deixa mesmo eu perguntar para vocês, por exemplo, a questão dos déjà-vus, né? A gente às vezes mistura as coisas que são, sei lá, desconhecidos, mistérios, porque é bacana, né? Uhum. Vamos combinar.
Sim.
Que falar do desconhecido às vezes ganha um marzinho, né? Mas tem coisas que são totalmente mitos, sai fora daquilo que poderia ser algo aplicável, né? Fica,
sim,
realmente no senso da mitologia. Mas a gente ouve muitas pessoas dizerem, ah, eu tive um déjà-vu.
Uhum.
No caso, a hipnose, ela pode olhar para essas pessoas que sentem esses déjà-vus e que aquilo marca. A gente sabe que tem pessoas que cismam, né? Cismam,
sim,
com alguma,
sim,
coisa. Ah, mas eu já vi. Será que foi? Será que eu vi? Será que eu não vi? Né? Então, eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre a ferramenta, né, da hipnose em relação aos déjà-vus.
É, isso a parte científica explica muito sobre os déjà-vus, né? Mas a pessoa geralmente relaciona a uma vida passada, né? Que já viveu, que já passou por aquele determinado momento, né? Viveu aquele determinado momento. Então, isso tem, sim, pode estar na consciência da pessoa. Se a pessoa viveu ou não essa vida passada, não cabe a nós, terapeutas, julgar. Se a pessoa tem uma história e criou-se um trauma e depois um gatilho, nós vamos atrás desse trauma para desarmar esse gatilho. Se houve ou não essa história na vida passada da pessoa, se ela teve ou não, está na mente subconsciente dela. E se criou uma história na mente subconsciente, é lá que o hipnoterapeuta vai agir.
Entendi. Ficou bem claro. É bom, bacana a gente explicar isso também, porque a impressão de que dá é que a pessoa, né, o técnico, a pessoa que aplica a técnica,
sim,
ela conduz a pessoa para uma vida passada. Não, ela acessa o inconsciente.
O inconsciente.
Está no
inconsciente.
Uhum. Ok, ficou bem claro. É importante deixar isso. Até porque muitas vezes a pessoa leu alguma coisa, viu alguma coisa, ela construiu uma imagem que é tão real no inconsciente que para ela aquilo,
sim,
é verdadeiro.
Sim. A pessoa,
né,
passa a viver aquele,
sim,
momento,
sim,
aquela situação.
Sim, e também não quero aqui entrar no, na seara, né, de discutir se há ou não vidas passadas, mas ficou bem, bem explicado. São 10h34, a gente está chegando aqui no, no ponto final da entrevista, mas eu ainda queria perguntar para vocês sobre as diferenças, por exemplo, da hipnoterapia com outras técnicas que estão super na moda, como Theta Healing, né? Uhum. Sei lá, aplicação de imposição de mãos, que eu me esqueci o nome.
Reiki.
O
Sim.
Reiki. Uhum. Isso, obrigada, Juliana. Me deu um branco. O Reiki e outras técnicas que estão em voga, né? As uhum. pessoas estão usando o próprio PNL, né? Programação neurolinguística.
É muito importante.
Tem
também
diferença? Qual a diferença de uma e outra? Porque nós, do senso comum, a gente fica confuso. Eu uso qual técnica, afinal de contas?
Sim. O PNL, ele faz uma reprogramação, né? PNL, né? Vai reprogramar a tua mente, né? O teu modo de viver. Vai abrir novos caminhos neurais, te dar novas oportunidades. O Theta Healing já acessa mais a parte espiritual, né? É a parte da cura através das energias, onde você pode trocar sentimentos, você pode também achar os traumas da mesma forma que a hipnoterapia, só que acessando a parte espiritual, o teu eu superior.
São caminhos diferentes.
Caminhos diferentes, mas chegam no mesmo lugar.
Interligados, né?
Existe a ressignificação em todos eles.
Entendi, é como se fosse uma rota grande, digital, que cabe um monte de caminho, conforme você tem barra de acesso, barra acesso, né?
Isso.
Também.
O Reiki também é muito bom, uhum. para fazer o alinhamento, né?
Então, e pode funcionar uma melhor do que outra para determinadas pessoas? Tem isso também?
Deixa eu explicar aqui. Uhum. Então, lá na clínica, né, a gente trabalha, a gente faz um pacote muito legal, onde a gente trabalha com a hipnoterapia e engloba o Theta Healing, porque a gente tem, o Paulo, ele é Theta Healer também, né? Então, dá um fechamento muito para você ver o quanto um precisa do outro, né? Então, acontece, sim, você pode iniciar com a hipnoterapia, terminar com o Theta Healing ou vice-versa.
Entendi. Uhum. São caminhos diferentes. Só pra gente explicar, porque uhum. essa é a proposta, que as pessoas pudessem conhecer, né? Uhum. Pra quem quiser conhecer o trabalho de vocês efetivamente, né? Gostou da ideia, já se sente atraído por essa ferramenta de longa uhum. data, gostaria de fazer uma experiência, vocês atendem sem ser indicados, por exemplo, por alguém que... um outro profissional, um outro colega, as pessoas?
Sim,
também.
Sim.
Uhum. Deixa as formas de contato para quem quiser conhecer, então, por gentileza.
Sim, nós estamos na Rua Dal Canale, 1890, né? E nosso telefone é 3217-0612, mas pode entrar pela nossa página também.